Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra, a escritura, a palavra de Deus comigo. 1 João 4, 18. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou repetir. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Você sabe muito bem que há medos e medos. Há medos bons, por incrível que pareça, há. Medos ruins. Medos mortais. E medos que são fundamentais para a sobrevivência. E eu penso que o pastor Lenine, ele conseguiu falar sobre medo sem deixar escapar muitos medos. Em sua música Miedo, não sei quantos de vocês conhecem. Se não conhece, vai conhecer agora. Olha só o que ele fala. Tenho medo de gente e de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar e medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de parar. Tenho medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. Medo de olhar no fundo. Medo de dobrar a esquina. Medo de ficar no escuro. De passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho. Medo de perder a rédea, de perder a pose, de perder o prumo. Medo de perder arrego. Medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. O medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é do Deus ou do demo. É ordem ou é confusão? O medo é medonho, o medo domina, o medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de conta, medo de dormir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia depois de ter bebido o mar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo que dá medo do medo que dá. Você sabe que o livro de João, essa chamada carta de 1 João, faz parte dos textos joaninos da Bíblia Sagrada. Por se assemelhar muito com o Evangelho de João, é que alguns arriscam dizer que foi João quem escreveu. É, na verdade, um tratado católico no sentido universal para todos os que se denominam cristãos. Ou seja, um tratado para todos os seguidores de Jesus de Nazaré. É isso que é. É isso aqui. É 1 João. Traz uma mensagem bem simples, clara e direta. que rechaça o gnosticismo e afirma que Deus é amor. Que Deus nos amou, que Deus nos ama, que nós devemos amá-lo e amar também a tudo e a todos que ele ama. Simples, simples assim. Deus é amor, nos amou, nos ama e nós devemos amá-lo e amar a tudo que ele ama e a todos que ele ama. Coisinha fácil de fazer. E é nesse trecho, quando se fala de medo, que o amor expulsa o medo, que eu tive no meu coração falar com vocês hoje sobre essas duas casas, a casa do medo e a casa do amor. O Henry Nouwen, em dois dos seus livros, ele ensina sobre essas duas casas, no livro A Estrada para a Paz e também no outro livro, que é o Intimidade, e ele nos ensina sobre isso. E aí ele fala da casa do medo. E eu tenho o meu jeito de falar da casa do medo. E então vamos lá. Primeira afirmação que eu quero trazer para você é a seguinte. Na casa do medo, se leva a vida na base do domínio. Preste atenção nisso. Na casa do medo, se leva a vida na base do domínio, do controle. Desde o primeiro confronto no jardim, lá em Gênesis 3:10, o homem teve que admitir que ele tem medo. Lembra? Onde está você, Adão? E Adão já apavorado, medroso, escondido lá dentro, em algum canto do jardim, que era lugar de passear com Deus. Na verdade, nós somos seres medrosos, nós somos seres amedrontados. Não existe ser humano que não tenha medo. E eu tenho medo de quem diz que não tem medo. Não é porque ele causa medo, mas é porque ele é um mentiroso. E ainda está mentindo para si mesmo. Porque nós somos seres humanos e sentimos medo. Medo de sentimentos e de paixões que terminam nos apavorando. E a gente é dominado por isso, ou continua aprisionado por isso, ou por aquilo. Medo do estranho desconhecido que ameaça a nossa saúde. Do estranho desconhecido que ameaça a nossa vida, a nossa segurança. Ou, por acaso, também o nosso emprego. Dá medo. Medo. Medo do outro, medo de Deus. E eu que, quando comecei a minha caminhada de fé, eu não sei quantos de vocês, eu já disse um pouco isso aqui algumas vezes, as pessoas muito bem intencionadas me apresentando o evangelho, falando de Deus, na busca de santidade, me apresentando um Deus que, em alguns momentos, a impressão que eu tinha é que os passos de Deus, em minha direção, por vezes, se transformavam num grande pesadelo, onde um pesadelo de pavor, onde Deus mais parecia um Godzilla gigante, urrando e dando patadas na minha direção. Eu vivi durante muito tempo prisioneiro sobre essa questão do evangelho do medo, e eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque foi aí que eu descobri o evangelho da graça de Deus. Foi maravilhoso isso daí, porque aí quando eu agarrei a graça, não teve jeito. Não teve jeito. E sabe, o medo ele vai ficando enraizado de tal forma em nós, que a gente já não sabe mais o que é viver sem medo. Esse negócio vai ficando... E assim nós ficamos prisioneiros na casa do medo, e controlados por tudo aquilo que mais tememos. É impressionante isso, a gente teme uma coisa e essa coisa passa a nos controlar, sem que a gente perceba, lá dentro da casa do medo. Então, a gente tem uma técnica, a gente tem uma estratégia, a gente quer reagir a isso. E qual é a reação? Para sobrevivermos, nós passamos a tentar controlar e dominar o que for possível dominar e controlar. A gente começa a reagir assim. A gente tem medo de soltar. É por isso que o Henry Nouwen também diz que o medo não é de Deus. Deus é amor e nos convida a receber os dons de alegria, da paz e da gratidão. Nos convida a nos libertarmos dos nossos medos. É um convite de Deus. Para que possamos começar a compartilhar tudo aquilo que a gente tem tanto medo de soltar. Tanto medo de soltar. Compartilhar. Em nossos relacionamentos amorosos, presta atenção se não é estranho isso daí. Olha a terminologia que a gente utiliza. Um homem e uma mulher conquistam um ao outro. A palavra é conquistar. Olha, eu vou conquistar essa mulher. Aí eu vou conquistar esse homem. Interessante isso daí. E isso é alguma coisa que vai trazendo para o próprio relacionamento um negócio complicado. E aí inicia uma longa e sutil batalha, guerra, também chamada de casamento. Uma sutil batalha de movimentos de dominação e de controle, em que um é sempre o vencedor que manipula o outro de acordo com os padrões da vida e do jogo. Isso não é amor. Mas sim outra forma de dominar o outro. Outra forma de dominar o outro. Mas uma maneira de ter o controle e manter o poder sobre o outro. Sabe, gente, os moradores da casa do medo realmente acreditam que a nossa fraqueza será, poderá e será usada contra nós. E que não existe lugar na face da terra onde estejamos seguros. Assim é a turma da casa do medo. Os moradores da casa do medo também são fatalistas, pois creem que o mal não poderá ser revertido. Eles não acreditam que o mal será revertido, vencido, não. Os moradores da casa do medo arrumam sempre um jeito para sobreviver, e esse jeito é pelo domínio, é pelo controle, tentando manter o controle sobre tudo o que for possível controlar. Na casa do medo se leva a vida na base do domínio e do controle. É assim que se vive nessa casa. Engraçado, né? Porque dá uma ideia de corajoso, dá uma ideia de valentona. Mas na verdade é só mais um bichinho medroso que está lá. Mas na casa do amor, meus irmãos, na casa do amor, a turma que está lá leva a vida na base do amor. Não tem nada a ver com Woodstock. Sabe aquela coisa meio emaconhada? Não, não é isso não. Na casa do amor, a turma que está lá leva a vida na base do amor. E você sabe que Deus sabe muito bem que nós somos seres medrosos. E tem um pessoal que gosta de fazer essas continhas na Bíblia. Eu, assim, eu de vez em quando me divirto com isso. Mas tem uma turma que faz as continhas e fala o seguinte, que as frases que existem de não temas na Bíblia, contadas, teve gente que teve essa paciência de contar, essas frases contadas são 365 frases. Engraçado que esse número me lembra alguma coisa, né? Significa o seguinte, que eu acho que Deus sabe que a gente é tão medroso, que é tão medrosa, que Ele tem que todo dia, tá? Porque as misericórdias do Senhor não se renovam a cada amanhecer, não é verdade? Então, renovou a misericórdia, Deus chegou, falou assim, aê, bora lá, vamos trabalhar, hoje é segunda, mas tem misericórdia. E aí Deus tem que dizer, parece que todo dia para mim e para você, o quê? Não temas. Carinhoso esse Deus, né? Que tem que estar falando com a gente. Oh, não temas. Você sabe que Jesus, ele soube encorajar os seus discípulos no seu último e mais intimista sermão, que está registrado ali em João. Quando ele diz o seguinte, olha aqui, eles estavam apavorados, sem entender mais nada. Jesus falando umas coisas, um tom de despedida, um cansaço. A situação um pouco complicada. Essa situação toda, daqui a pouco Jesus diz assim, peraí, pessoal. Ei, pessoal. Não se turbe o vosso coração, vem na minha, crede em Deus, crede também em mim. Ei, calma aí, não vou deixar vocês órfãos não, não vou largar você na mão. Talvez seja por isso que Teresa d'Ávila, uma das minhas santas preferidas também, ela sabia dessa crise maior das pessoas, porque ela orava assim, ó, nada te turbes, nada te perturbes, tudo passa, parece oração de niná, não é? Tudo passa, tudo muda, só Deus não passa. Penso que nós podemos afirmar categoricamente que Jesus, ele veio para nos chamar para uma mudança radical, da casa do medo para a casa do amor. Quando Jesus diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida com abundância, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vim chamar vocês da morte para a vida com abundância, para chamar vocês da casa do medo para a casa do amor. Quando ele diz assim, olha, eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos, ele veio nos chamar da casa do medo para a casa do amor. Você e eu sempre teremos medo de alguma forma. Isso é importante. De alguma forma e em algum lugar. Mas, se nós mantivermos os nossos olhos fixos nele, em Jesus, aquele que diz assim, olha, não temas, sou eu. Lembra do episódio lá do barco, da tempestade que estava acontecendo? Todo mundo apavorado, negócio sério. Jesus começa a andar por cima do mar, e aí os apóstolos estavam todos assustados, daqui a pouco eles olharam, e aí uma ideia, olha, pavor, é um fantasma, é um, sei lá, um marciano, sei lá o que é isso, um vamp, eu não sei o que é, os caras ficaram assustados, ficaram apavorados. Aí Jesus diz assim, ei, sou eu. E aí a gente vai poder lentamente ser capaz de nos soltar desses medos e desse medo e nos tornarmos suficientemente livres num mundo sem tantas fronteiras, sem tantas barreiras e ver o sofrimento dos outros para poder não só anunciar, mas também receber as boas novas de Deus. E aí eu começo a perceber que surge uma outra forma de se explicar conversão. Conversão é quando confessamos o nosso jeito de viver dominando e admitimos que somos prisioneiros da casa do amor. Isso é conversão. Olha que eu realmente vivo dominando e controlando tudo. Quero dominar, quero controlar. Esse é o meu jeito de dizer que estou sobrevivendo. Eu não consigo viver de outro jeito. Eu sempre fui assim. Eu sei. Eu sou uma Gabriela. Eu nasci assim. Vou viver assim. Vou morrer assim. Eu sei que eu sou isso aí. Mas é assim que eu sou e pronto. Quer, não quer, tchau. Então, tchau. Porque viver com esse Hitlerzinho, viver com essa Hitlerzinha, quem é que aguenta um troço desse? Tá amarrado. E não é amarrado em casa, é amarrado longe. Então quando nós começamos a falar, é verdade, somos pessoas que só conseguimos viver dominando e controlando os outros. É verdade, a gente está na casa do medo, não quero mais isso. E a gente decide aceitar o convite de Jesus para irmos para a casa do amor, a gente começa a ter um outro novo, um outro jeito de viver, uma outra maneira de levar a vida. E você sabe que eu penso que não existe só uma conversão, mas muitas. Todo dia é dia de conversão. E você sabe que é preciso muitas conversões, pois a vida como ela é, sempre nos arrastará para a casa do medo de volta. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Você já saiu da casa do medo, você não tem mais nada a ver com a casa do medo, você já mudou o endereço para a casa do amor, você já avisou toda a Eletropaulo, o gás, as contas todas agora, claro que não, todas agora, você mudou de endereço, itinerário é outro, agora é a casa do amor, você não está mais na casa do medo, não tem mais nada a ver, isso aí já ficou para trás. Mas de quando em vez você se vê como aquelas pessoas que viveram durante tanto tempo num lugar e mudaram para um lugar um pouco próximo, que está na rota do trabalho quando está voltando, quando ele se vê, ele está parando na casa antiga. E converter-se significa exatamente isso, perceber claramente de que alguma forma você está o tempo todo, a vida como ela é, e ainda alguém que se aproveita muito bem da vida como ela é, das suas fraquezas, isso tudo que é um baita de um complô perigoso, o tempo todo te levando para voltar para a casa do medo, mas aí a conversão significa isso, dizer, não, essa casa não mais me pertence, não, eu não tenho mais nada com isso, eu não sou mais da casa do medo. E precisamos dessas muitas conversões. E aí a gente entende isso, que já que estamos na casa do amor, às vezes nós vamos voltar para a casa do medo. Mas isso, pela graça de Deus, serão passagens rápidas, porque lá não é mais a nossa casa. Não é mais. Mesmo os seguidores de Jesus de Nazaré, por vezes, não poucas vezes na vida, poderão se ver na casa do medo em algum momento. Mas lá, definitivamente, lá na casa do medo, a casa do medo não é mais a nossa morada, meus irmãos. A casa do medo não é mais o nosso lar, meus irmãos. A casa do medo não é mais o nosso lugar. Não é. Agora, quem vive na casa do amor, tem um jeito de viver, um jeito de levar a vida. E a primeira coisa que eu pensei para falar sobre esse jeito é o seguinte: é um jeito sincero de levar a vida. Meus irmãos, a casa do amor não é a sala da justiça, onde tem o super-homem, onde tem a Mulher Maravilha, onde tem o Iron Man, onde tem o Homem-Aranha. Eu não sei se o Homem-Aranha faz parte da sala, eu não sei. Se não faz, devia fazer, não sei porque tiraram o bichinho de lá. Mas enfim, a casa do amor não é a sala da justiça, tá entendendo? Não. É preciso admitir que somos todos um bando de fracos. Na minha mensagem anterior, eu pedi data máxima vênia. E eu peço de novo. Quando eu falei o seguinte, que nós somos... Olha, eu peço vênia para dizer que todos nós somos um bando de sem noção. Lembra disso? Pois é, então eu peço vênia para poder... Data máxima vênia para poder dizer que todos nós... Até você, Valentona. Até você, Fortão. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Somos um bando de fracos. É preciso aceitar de uma vez a nossa condição humana, a nossa condição de humus, a nossa condição de pozinho, a nossa condição de humilhação essencial. Tem gente que detesta o profeta Isaías, porque ele diz assim: ó, vermezinho de Jacó. Olha só que jeito delicado de Deus falar com o seu povo. Ó, vermezinho. Tem umas traduções que colocaram bichinho. Mas bichinho, bichinho é muito bonitinho. A versão certa é: ó, vermezinho de Jacó, não temas. Não temas. Deus é politicamente incorreto. Os profetas deles, todos politicamente incorretos, indelicados, mal educados. Jesus também, mano. Se você for ver umas coisas que Jesus faz, umas coisas que Jesus fala, é de uma falta de educação. Aff. Porque quando a gente admite a nossa fraqueza e a gente é sincero conosco mesmo, só assim é que começaremos a abandonar a artificialidade. Somos muito artificiais, seres bobinhos. Só assim que nós abandonaremos a superficialidade, a simulação dos nossos relacionamentos interpessoais. Nós somos muito posês. E a gente acha que ninguém está percebendo. Quer dizer, além de posê, é burrinho. A gente passa a ter sinceridade e verdade em reconhecer que ninguém é melhor ou superior que ninguém. Nós somos caniços quebrados, paviozinho que fumega. Graças a Deus, temos um Deus que não apaga o paviozinho que fumega e nem esmaga o canicinho quebrado. Aleluia. Amém? Somos companheiros da fraqueza. A outro jeito de se levar a vida na casa do amor é um jeito terno. Um jeito terno de levar a vida. Isso nos levará à ternura. Que nada tem a ver com domínio, com controle, mas a ternura. Na casa do amor, meus irmãos, há ternura e carinho. Na casa do amor, as mãos, elas não tomam, elas não agarram, elas não seguram, elas acariciam, elas afagam. Na casa do amor, a vida é mais suave. Na casa do amor, a boca não morde, a boca não demora, a boca não arranca teco, a boca não destrói, não, a boca beija. A boca sorri. Na casa do amor, a vida é de rendição. Na casa do amor, as pessoas que estão lá, elas é que são rendidas. Elas não ficam ali e falam assim: ô, mãos ao alto. Não, não, na casa do amor não é assim. A turma que está lá já está de mãos ao alto. É a casa da gente de rendição. Na casa do amor, os olhos, eles não expõem a vergonha do outro. Os olhos, na verdade, estão preparados para poder cobrir a nudez do outro. É assim na casa do amor. Na casa do amor, os ouvidos não ouvem por trás das portas, mas escutam atento o outro com a sua história, com as suas histórias e com as suas dores. Na casa do amor, a turma já entendeu que não basta só falar de Jesus. Na casa do amor, o pessoal já aprendeu a ouvir em Jesus. Essa turma da casa do amor, eles têm um jeito de viver, um jeito de levar a vida. E a terceira característica é a seguinte: é um jeito desarmado de levar a vida. Completamente desarmado de levar a vida. Na casa do amor, as nossas armas, elas são deixadas de lado, meus irmãos. Sabe de uma coisa, meus irmãos? O desarmamento mais difícil não é o mundial, é o individual. Não é o mundial, é o individual. Tanto é que você pode desarmar o mundo e não conseguir desarmar as pessoas. Mas o inverso pode até ser verdadeiro, porque se você desarmar as pessoas, você pode terminar desarmando o mundo. Isso que é o mais difícil. Nossas armas estão bem escondidas, no íntimo dos nossos relacionamentos. Quer ver uma arma perigosa? Uma lembrança amarga que ainda está aí. Uma leve desconfiança, isso, ó, uma leve desconfiança, uma pequena dúvida, quando ela é solta assim, no momento que não pode, no meio, com muita gente, isso aí é bomba de arma, isso é arma química. Isso é arma química. Um será maldoso? Um será, sabe assim, um será bem maligno, bem maldoso, falado numa hora, que aquela hora assim que você olha assim, você já teve situações e momentos assim que a pessoa solta um será? Principalmente sobre alguém que está ausente. Aí você sente assim um cheiro de arma química e você sente aquelas coisas de filmes de futuristas, onde o cara começa a ter uma coisa de bomba química, ou aquelas bombas horrorosas que o cara vai cair na carne e vai ficando só os ossos assim. Não será, basta um será. É aquela coisa, né? Uma pequena dúvida, são armas letais. Na casa do amor, as pessoas se encontram sem nenhuma proteção, em total vulnerabilidade, em plena disponibilidade. O amor se manifesta na fraqueza e na nudez. Por quê? Porque isso simboliza vulnerabilidade, disponibilidade. No amor, a rendição é recíproca. Na casa do amor, se crê que o mal é reversível. Na casa do amor, a turma que está lá vê o mal, mas diz assim: fica aí, mal. Fica aí, coisa ruim. Aproveita bem. Porque tu tem tempo para poder ficar. Porque a última palavra não é tua, mal. A última palavra é do bem maior e do bem supremo. A turma do Casa do Amor é assim. O mal não é definitivo e imutável. Mas o exemplo máximo de desarmamento é quem? É o Cristo crucificado. É o Cristo que está lá no Calvário crucificado. Se você olhar, mas que Deus é esse? Onde estão as suas armas, ó Deus? Ele está crucificado. É a fraqueza pendurada. Nu, ferido, machucado, segundo alguns já febril, começando a ter dificuldades mesmo para poder se equilibrar, já entrando num momento terrível de morte, a morte se aproximando, está ali o Cristo crucificado, um Deus desarmado, um Deus fraco, tão fraco que é poderoso para salvar todo aquele que nele crê, aleluia, tão fraco, que é capaz, de forma extraordinária, de acabar com tudo e não acaba. Tão fraco, que os milhares e milhares e milhares de anjos e todos os que existem, não podem olhar para ele. Tão fraco, de que tem um sujeito que foge. Foge da cruz, não porque é a cruz, mas porque tem alguém que está lá. Do sangue derramado. marcado para mim, por mim e para você. Essa grande entrega só foi possível porque ele se desarmou, porque senão não. Uma outra maneira de olhar para esse jeito resistente de levar a vida na casa do amor. É isso mesmo. Na casa do amor a gente deixa de ser indolente. Porque tem gente que acha que ser amor é ser bobinho. Ser amoroso é ser bobinho. Viver no amor é não se posicionar. Viver no amor é não ter opinião. Viver no amor é não levantar a mão e falar, ei, isso aí não. Tem gente que acha que a casa do amor, o pessoal não confunde amor com covardia. O pessoal confunde amor com ser banana. É isso que as pessoas confundem muitas vezes. Ah, eu estou na casa do amor, eu não vou falar nada. Ô, peraí, meu amigo, tem hora que tem que falar. Se você não está conseguindo falar, uma boa terapia vai te ajudar. Na casa do amor estão os ativistas da vida, meus irmãos. Na casa do amor estão os revolucionários do bem. Na casa do amor estão os verdadeiros agentes de transformação do mundo. Mais conhecidos como discípulos de Jesus de Nazaré. Na casa do amor as pessoas resistem. Na casa do amor o amor é mais forte do que a morte e eles sabem disso. Por isso, eles resistem todas as formas de morte. Resistimos dizendo não à morte em todas as suas faces, à morte em todos os seus movimentos. Resistimos dizendo não à morte da destruição do meio ambiente. Na casa do amor tem gente que se levanta e resiste dizendo não à pena de morte. Na casa do amor tem gente que se levanta, que não fica quietinho, mas que se posiciona dizendo não à miséria presente onde ela estiver. Na casa do amor tem gente que resiste dizendo não à injustiça social. Na casa do amor tem gente que resiste dizendo não, não à morte que atinge os vivos e aqueles que ainda estão nascendo. Na casa do amor tem gente que se posiciona e diz não à morte que habita em todo preconceito e toda xenofobia. Na casa do amor resistimos dizendo não à morte que estão nas palavras, a morte que estão nas ações, a morte que estão nas reações, que está nas reações. Essa morte terrível que também está nas omissões. Há muita morte em omissões. Muita. Resistimos dizendo não à morte, que também está nas nossas culpas. Essa culpa que ainda vai te matar, que vai te acabar. Em nome de Jesus, a turma da casa do amor diz não. Esse medo que você tem de quando em vez a turma da casa do amor diz a ele, não. Esse sentimento de auto-rejeição que você vem alimentando há tanto tempo, a turma da casa do amor diz, não. Resistimos isso. As forças da morte são pesadas. São rígidas. São brilhantes, são bombásticas. As forças da vida são muito suaves, muito vulneráveis, muito pequenas, às vezes imperceptíveis. Sabe por quê? Porque o paradigma da turma da casa do amor não é o poder e a fortaleza, é o quê? É a fraqueza. Por quê? Porque a gente já aprendeu, já guardou no coração, já tem isso no coração, já compreendeu isso do fundo do coração. De que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que o amor de Deus vai se aperfeiçoando exatamente em nós, que somos o quê? Fracos. E isso é fundamental para a gente poder entender o que é que significa caminhar na casa do amor. Indo para a conclusão. Você sabe que a cultura do comunitário, a cultura da comunidade, a lógica da comunidade, ela é presente na casa do amor. E a simplicidade é o estilo de vida dos que nela moram. É isso. Quando pensamos em amar, quando pensamos em amor, parece que tudo é tão intangível, parece que tudo é tão inalcançável. Aí você pode perguntar, o amor é possível? Será que é mesmo? E aí a gente aprende com a palavra e aprende com o Senhor que sim. Por quê? Porque o amor significa abertura e quanto mais você se abre, mais você aprende que já está amando. O amor significa vulnerabilidade. Quanto mais você se demonstra vulnerável, aí você percebe que coisa interessante. Pronto, eu já estou começando a amar e nem sabia. O amor tem a ver com disponibilidade. O amor tem a ver, inclusive, principalmente com confissões sinceras e honestas. Aí você começa a falar, ah, mas isso tudo é arriscado demais, não é? É muito arriscado, pastor, esse negócio. É bom falar, mas... é muito arriscado. É por isso que muitas vezes a pessoa vem, começa a frequentar uma comunidade, entra aqui dentro e fala assim, nossa, que mensagem maravilhosa, não, eu quero isso para minha vida, eu quero sair da casa do medo e vir para a casa do amor, entra aqui dentro. E aí o irmão entra, sabendo tudo que ouviu da palavra, começa a perceber o que é que está acontecendo, entra aqui dentro, fica aqui entre nós, e daqui a pouco ele começa a se abrir, ele começa a ser sincero, ele começa a se disponibilizar, ele começa a ser vulnerável. E quem é que já não viu essa história? E aí é claro que ele percebe que aqui é um lugar onde tem um monte de gente que ainda não entendeu nada sobre Jesus, não entendeu nada sobre o amor, sabe tudo de Bíblia, já memorizou Bíblia, os caras sabem muita Bíblia, mas isso não quer dizer nada. Aí percebe que ele está num lugar onde existe gente, gente mesmo. Gente que vai se aproveitar se ele falar tudo, gente que vai se aproveitar se ele for vulnerável, gente que vai começar a falar assim, ah, isso aí é um fraco, porque ó, vive assim, vive assado. Mas é assim que funciona nas comunidades de seres humanos. Se você quiser uma igreja de anjo, não garanto, então nem se mate. E se você está procurando uma igreja boa, eu vou pedir um favor para você. Deixa ela boa, não vá para lá. Porque é arriscado demais viver, é arriscado demais conviver, é arriscado demais se relacionar, não é verdade? Ou coisa arriscada se relacionar. Alguns dizem, pastor Levi, o senhor se expõe demais quando o senhor fala, não precisava. Eu falo, é verdade, mas eu não sei fazer de outro jeito. E eu tenho um problema sério, talvez eu precise de médico, eu sei que talvez é possível que eu precise de médico. Tem gente que fala assim, você não precisa ser tão sincero. Ó, tem gente que até me aconselha legal, mas tem gente que me dá umas patadas light e dizem assim, ó, não, mas essa sua sinceridade aí é falta de educação. Outro dia eu fiquei pensando nisso, fiquei deprimido mais ou menos uns 42 segundos. É arriscado demais tudo isso que eu estou falando. 41. Se nos abrimos demais, não é? Ó, você não pensa assim? Olha aqui, vamos ver se você não pensa assim. Se a gente se abrir demais, será que alguém não vai poder usar isso contra nós um dia? Se demonstrarmos a nossa vulnerabilidade, certamente alguém poderá nos dominar e nos controlar. Se formos muito disponíveis, sempre vai ter um malandrão, um braço curto, querendo se aproveitar da gente, um malaco, não é? Se confessarmos os nossos podres e as nossas sombras, certamente alguém irá nos rejeitar, alguém irá nos excluir, né? A gente põe a nossa máscara e vem cantar para Jesus. Eu estou com a sensação que tudo isso que eu acabei de falar, a gente está voltando para uma casa. Qual é a casa? É assim que funciona com a casa do medo, entendendo? É assim que funciona com a casa do medo. É por isso que na casa do amor, é lugar de gente corajosa. De gente que sabe de forma extraordinária encarar os desafios e assumir os riscos. Uma coisa é fato, nós não vamos conseguir acabar com essa cultura e essa estrutura de dominação e controle. É uma luta em glória que é vencida lentamente de alguma forma. Então como é que você começa a vencer isso? Porque leva tempo, é um processo, você vai ter que estar trabalhando isso o tempo todo. Então a primeira coisa que eu diria é o seguinte, amizades espirituais. Presta atenção em quem você está colando. O filho pródigo colou num cara que era dono de porcos, e olha lá no que foi dar. O cara colou no sujeito, olha lá no que foi dar. Então, pelo amor de Deus, dá uma desperto, cola em gente crente. Presta atenção com quem você está andando. Vê se cola em gente que é crente, que crê em Jesus de verdade, mano. Cola em gente de Deus. Dá uma de Ruth. Cola em Noemi. Está entendendo, querido? Vê lá em quem que você está colando. Para de colar na grade. Busca um pequeno grupo, pelo amor de Deus, para que esse negócio de ser claque de auditório, em nome de Jesus, isso vai te ajudar a sair da casa do medo para ir para a casa do amor. Desenvolve teu serviço com seus dons, talentos, dons naturais, capacidades em serviço comunitário para servir e sinalizar o reino de Deus. Conversão é a descoberta da possibilidade do amor e uma contínua perseguição diária desse amor, na busca dele, abraçando esse amor e se deixando abraçar por ele. Meus irmãos, em Cristo temos a revelação redentora do amor e sabemos que ele é efetivamente uma possibilidade. Em Cristo e na casa do amor, nós descobrimos que é seguro amar, que é seguro abraçar. E abraçar em vulnerabilidade, em disponibilidade, em entregar-se. É seguro ser fraco. Presta atenção no que eu vou falar aqui. É seguro ser fraco. Sim, ser fraco. Parar com essa performance cruel e desumana de fortaleza. Assim o amor e o poder de Deus vão poder ser o quê? Aperfeiçoados, hein? Nós, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na... E você sabe de uma coisa? Para a gente poder ser cheio do Espírito, cheio do amor, a gente tem que aprender uma coisa que é importante. Pega um vaso daqueles vasos maravilhosos naqueles castelos, principalmente em buffet de gente chique. Que faz casamento, gente chique faz casamento de buffetzinho grande. Né? Aqueles vasos enormes. Botam a mesma torneira lá. Aí você pega um vasinho, pequenininho, e bota a mesma torneira com a mesma quantidade de água caindo. Está caindo a água, não só lá fora. Aí olha só, você vai perceber que obviamente tem um que vai encher primeiro. E é esse o segredo, meus irmãos. Talvez a minha e a sua dificuldade para poder ser cheio do Espírito Santo, para poder ser cheio do amor de Deus, para poder viver do jeito que a turma da casa do amor vive, é porque talvez a gente ainda seja grande demais. Menos, maninho. Menos é mais. Mais devagarzinho. Menorzinho. Porque aí você vai perceber o que é que significa isso. Deus nos convida ao amor em Jesus de Nazaré. E esse convite extraordinário se manifestou na encarnação, no nascimento, na vida, na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus de Nazaré. E nos convida ao amor. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus já derramou o seu amor abundantemente em todos os nossos corações. Está aí, em mim e em você. Esse amor que é Deus, esse amor que é divino, ele é derramado e ele termina lançando fora todo medo. E ele nos tira definitivamente da casa do medo. E eu quero crer que Deus trouxe você aqui hoje. Quem sabe talvez com outras expectativas, mas essa é a mensagem, é isso que temos para hoje, para o meu e para o seu coração. E eu queria muito que você agora nesse instante, curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, onde você estiver, se aquietasse e orasse. pensando um pouco em tudo que foi dito. Deus hoje trouxe você aqui para dizer a você que ainda não sabia disso, mas que agora está sabendo, que você pode sair da casa do medo agora, em nome de Jesus. E dizer a você que já saiu, que é da casa do amor, mas que voltou para lá e está demorando demais lá, que lá aí não é o seu lugar, está na hora de sair daí e voltar para a sua casa. Sua casa não é a casa do medo, sua casa é a casa do amor. Continue orando. Querido irmão e irmã, nós iremos cantar e orar juntos. Mas se você sente no seu coração o desejo de responder a essa mensagem, você quer confessar diante de Deus que você está agora, nesse momento, na casa do medo, por algum motivo. Ou talvez você seja o caso de alguns aqui que sempre viveram lá. Não é para viver aí. Existe a casa do Pai. Na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Mas talvez você esteja aí passando por um momento de muito medo. Medo do futuro. Medo de uma revisitação de alguma coisa do passado. Sei lá que medo é isso. Esse medo do medo, o medo que dá. Seja o que for. Se você deseja ter um momento de oração conosco, vindo até aqui à frente, faça isso agora. Levante-se rapidamente, porque nós vamos cantar e nós vamos orar. Saia do seu lugar em nome de Jesus e venha aqui à frente. Pastor, eu confesso, eu estou ficando na casa do medo. E eu não quero isso para mim, de jeito nenhum. Sai do seu lugar. E quando está de madrugada, de repente, ou a Sabrina ou o Vinícius, eles vêm chorando, apavorados. Algumas vezes encostam o peitinho no meu rosto, eu sou capaz de sentir o coraçãozinho empurrando o meu rosto. Papai, tive um pesadelo, tô com muito medo. Tô com muito medo, papai. E aí, eu olho bem para eles dois e digo uma palavra que é impressionante. Uma frase simples: filhinho, papai está aqui. Filhinha, o papai está aqui. Outro dia o Vinícius, começando a dormir, ele virou para mim e falou assim: pai, posso te falar uma coisa antes de eu dormir? Eu falei: o quê, meu filho? Ele disse assim: papai, quando o senhor está perto de mim, eu sinto tanta segurança, é o sono mais gostoso que eu tenho, porque o senhor está perto de mim. Ovelhinhas de Jesus, filhinhos e filhinhas, Deus hoje, Ele trouxe você aqui para dizer: sabe o quê? O papai está aqui. Entendeu? O papai está aqui. O papai está aqui. Vocês aí de trás, presta atenção. O papai está aqui. Não é aqui, não. É aqui em qualquer lugar. O papai sempre está lá. Lá, pastor. Lá. O papai está lá. Ouça. Deixe seu coração ouvir. O papai está aqui. Acalma. Respira fundo. Se enche de paz. E dorme. Descansa. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor, de forma especial, venha nos visitar mais uma vez. Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra sobre nós. E nos enche de alegria e de confiança e de segurança. Senhor, a certeza de que nós não somos mais da casa do medo, nós agora somos da casa do amor. E que essa passagem por essa casa do medo, hoje o Senhor veio dizer: sai daí, que aí não é teu lugar. Que a gente entenda isso. E sobretudo, que a gente ouça a tua voz dizendo: filho, filha, o papai está aqui. Que seja assim, Senhor, para o louvor da tua glória, para o louvor da tua glória. Aleluia, aleluia.